Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas, o nosso podcast de entusiastas do mundo ágil. Eu sou o Pedro Rangel, estou aqui mais uma vez com o Vinição. Tudo bem, Vinição?
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
Do joia, vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre inovação sustentável e melhoria contínua de produtos, né? Em uma era aí de rápidas mudanças, né? Como que as empresas podem manter sua relevância e confiança do consumidor? Como que elas podem inovar de maneira sustentável e contínua, sem perder a essência e quebrar a confiança dos usuários, né? Essas são algumas das questões que a gente vai explorar aqui hoje, com a ajuda do Silvio Veloso. Ele é diretor global de tecnologia da Kimberly-Clark, né? Uma multinacional líder americana de bens de consumo à base de papel. O Silvio é um especialista em criação de valor através da tecnologia digital e participou do Innovatech Executive Summit 2023 e foi nomeado Top 50 Executivos de Destaque de Tecnologia e Inovação. Não é pouca coisa, né, Silvio? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem?
Tudo bom, Pedro, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, como você falou, para o pessoal que está nos ouvindo. E super obrigado pelo convite. É sempre um prazer bater papo e principalmente sobre esses temas de inovação, agilidade, enfim, transformação digital. São temas que eu adoro. Então, um prazer estar aqui. Obrigado.
Legal, a gente que agradece o convite, Silvio. Antes da gente entrar no tema aqui do episódio, que a gente falou um pouquinho já, né? Conta um pouco sobre a sua trajetória profissional para a gente, essa experiência na Kimberly-Clark aí mais recente também.
Tá. Ah, bom, vocês já devem ter notado aí pelo sotaque que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou originalmente de Recife, morei lá minha vida inteira, mas já moro em São Paulo há 18 anos. Então, daqui a pouco eu vou ter mais tempo em São Paulo do que em Recife. Então, vou mudar a nacionalidade, vamos dizer assim, daqui a pouco, né? Eu comecei minha carreira em consultoria na IBM. Depois eu fui, aí comecei a trabalhar mais em empresas de bens de consumo, né? Então, fui para a Unilever, passei 7 anos lá, trabalhando com tecnologia, fazendo diversas funções, né? Funções mais locais, mais regionais, mais globais, enfim, mas sempre nessa borda, vamos dizer assim, de tecnologia com as demais funções da companhia, né? Depois eu fui para a Diageo, que também é uma empresa de bens de consumo, passei mais 2 anos, e aí eu fui fazer uma experiência bastante diferente. Acho que eu mudei todas as variáveis possíveis numa mudança profissional. Eu mudei de indústria, então eu saí do setor de bens de consumo e fui para a indústria de mídia. Eu mudei, até então trabalhava em empresas multinacionais e fui trabalhar numa empresa nacional de capital fechado, que era a TV Globo. Então, assim, foi uma mudança bastante significativa para mim, mas era algo que eu queria experimentar, de fato, uma indústria diferente, uma empresa com uma cultura completamente diferente, uma governança também completamente diferente versus uma empresa multinacional. Então foi uma experiência muito rica, passei lá quase 4 anos e aí voltei para a indústria de consumo aqui para Kimberly-Clark, onde estou hoje. Inicialmente eu fui para assumir a posição de CIO da Kimberly-Clark no Brasil. Passei 3 anos e meio nessa função e desde comecinho de 2022, eu assumi essa nova posição aqui, responsável globalmente por todos os produtos de tecnologia para consumer experience, sejam websites, aplicativos, enfim, tudo que todos os artefatos de tecnologia que a gente coloca em frente a um consumidor basicamente passam pela minha equipe. Então é isso, acho que um breve resumo da minha carreira.
Legal, Silvio. Parabéns pela trajetória. É bem variado seu portfólio. Legal, né? Que a gente acaba coletando experiências muito diferentes aí ao longo do caminho, lidando com diferentes níveis de agilidade, né, que cada uma dessas empresas trazem. E queria que você contasse um pouquinho também da experiência do Innovatech, como é que foi, o que foi o tema da sua palestra, só para a gente conhecer um pouquinho.
Ah, foi muito legal o evento, foi um dia super gostoso e tive esse prazer, né, de fazer um painel junto com outros executivos de tecnologia, sobre essa, acho que esse mesmo tom, né, que a gente vai, essa mesma temática que a gente vai falar, né, sobre como tecnologia alavanca esses produtos digitais que, por sua vez, alavancam as estratégias das companhias, né? Nesse, vamos dizer assim, ambiente cada vez mais competitivo, com consumidores cada vez mais conectados e mais exigentes. Então, assim, é um desafio, mas ao mesmo tempo é um prazer trabalhar com esse tipo de iniciativa nas empresas.
Eu acho que eu até captei aqui, eu anotei o tema da sua palestra foi o uso sábio da tecnologia para tornar produtos e processos award-winning, né? Traduzindo aí, premiados. Você levou nessa palestra coisas concretas que vocês fizeram ou fazem na Kimberly-Clark? Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente com relação a essa questão de, né, melhoria de experiência do cliente?
Sim, a gente fez bastante coisa, eu diria, né? Acho que um dos exemplos assim, mais icônicos que eu sempre gosto de contar nessas conversas que eu faço sobre o tema eu chamo de produto digital, tá? Que a gente criou aqui chamado Mais Abraços. Não sei se você já ouviu falar nessa plataforma, mas basicamente o Mais Abraços ele nasceu de um insight, de uma observação, vamos dizer assim, do consumidor para a nossa categoria de fraldas, né? Mais especificamente para a marca Huggies. Acho que vocês aí já devem ter frequentado muito chá de bebê, né? Então, assim...
Feito alguns também. Pelo menos eu, né?
Coisa bastante cultural do brasileiro, a gente tem dados aqui que cerca de 90% dos pais, né, fazem o evento do chá de bebê. E a gente foi mergulhar um pouco nesse universo e entender como é que a gente poderia agregar mais valor, né, para o consumidor nessa fase tão importante da vida. E aí nasceu o insight da plataforma. O grande tema central, vamos dizer assim, da inovação foi como é que a gente poderia digitalizar mais o processo. Então, o chá de bebê, como vocês bem sabem, ele é um evento até então físico, né? Tivemos, inclusive, eu posso até comentar depois como é que foi o desafio de fazer isso durante a pandemia, mas ele é um evento físico, ele é um evento que envolve você convidar amigos, parentes, enfim, e normalmente esses amigos e parentes trazem um presente para você que normalmente é uma fralda, né? E isso gerava um desafio para quem é convidado, então, preciso comprar uma fralda antes de ir no evento. Isso gerava um desafio para os pais que recebiam aquela quantidade enorme de fraldas, de marcas diferentes, de tamanhos diferentes, e tem que armazenar isso em casa durante o primeiro mês de vida ali da criança. Eventualmente tem que trocar a fralda porque não serve no seu bebê aquele tamanho, aquela marca que você ganhou. Então a gente pensou como é que a gente pode amarrar todas essas pontas e gerar mais valor para o consumidor. Então nasceu Mais Abraços, que é uma ferramenta de organização e execução do chá de bebê de forma digital. Então você consegue convidar seus amigos e familiares, eles entram na plataforma, confirmam a presença, enfim, e conseguem a partir de dentro da própria plataforma, comprar o presente que se converte em créditos para os pais. Então, os pais podem usar aquele crédito ao longo dos primeiros meses de vida da criança, da forma que eles acham mais adequado, com o produto adequado para a fase da criança. Então, esse foi o insight inicial e aí, obviamente, a gente construiu diversas coisas em volta disso. Então, também uma plataforma de conteúdo que ajuda principalmente novos pais nessa jornada nova, trazendo dicas e como aprender, né, com essa jornada toda. Ele conecta pais, então ele cria também um senso de comunidade, e ele também oferece a comodidade de você comprar os produtos online, fazer um programa de assinatura para você receber esses produtos de forma regulares e frequentes, né, na sua casa. Então esse é um exemplo de como a gente cria essas pontes com o consumidor, de forma que a gente possa entender melhor o comportamento, como é que ele lida com o produto e retroalimentar a nossa cadeia interna com essas informações, e ao mesmo tempo entregando valor. Então esse é um exemplo aí que eu sempre gosto de citar, de como é que a gente parte de um insight do consumidor, cria uma inovação que gera essa conexão, esse engajamento maior.
Ô Silvio, é legal esse exemplo que você deu. Nesse caso, nesse exemplo específico, vocês usaram mais, assim, como se fosse a plataforma se traduz em mais um aplicativo, assim, do ponto de vista do que o cliente vai acessar? Eu tô perguntando isso porque a gente tem visto, até fez alguns episódios aqui, né, Pedro, sobre algumas coisas virarem conversas, né? Tipo assim, mais desestruturadas, às vezes via WhatsApp, às vezes via outros canais digitais. Vocês chegaram a usar coisas desse tipo?
Tecnicamente, ele não é um aplicativo, vamos dizer assim, ele não é um app nativo que você baixa da loja, e tem uma razão para isso, tá? Na verdade, tem duas razões. A primeira é que a gente entendeu que essa experiência ela deveria ser mais conectada com o universo de Huggies como um todo, né? Da marca como um todo. E o site da marca é pra gente esse grande hub, vamos dizer assim, de informações e de experiência. Então, ele está conectado com o site. E o segundo motivo é que quando a gente lançou esse produto, a gente queria que ele fosse o mais acessível possível, e a gente entendeu que a construção de um aplicativo gerava, vamos dizer assim, uma jornada diferente para o consumidor, né? De divulgação, de ir para a loja e baixar o aplicativo, enfim. Então, a gente preferiu começar com um recurso, vamos dizer assim, completamente integrado dentro do site da marca. Agora, óbvio, ao longo do tempo, o produto foi evoluindo. vendido. Então, hoje, a gente já gera conversas através de outros canais a partir do produto. Seja através dos nossos canais regulares de CRM, e-mail, SMS, etc. Ou mesmo conversas pelo WhatsApp, como você falou. Então, assim, o produto começou, vamos dizer assim, dentro do site da marca, mas ele transbordou e hoje ele conecta com consumidores em outros canais também.
Legal, Silvio. Inclusive, eu acho que já entrando um pouquinho no tema que a gente propôs aqui hoje, uma das coisas que você compartilhou recentemente aí no seu perfil foi um artigo, na minha visão, muito bom também, do Business Insider, falando sobre promessas quebradas de tecnologia, né? Como, por exemplo, o streaming agora tá tão caro e confuso quanto a TV, o Uber tá tão caro quanto o táxi e a nuvem já não é mais tão barata, né? E o artigo, ele traz muito sintoma, né? Ele é quase um desabafo, né? Sobre tudo isso que tá acontecendo e ele não analisa muito como que a gente chegou nesse ponto, né? Qual que... Eu imagino que você tem alguma teoria aí de por que que essas organizações chegaram nesse momento aí, quase que um retrocesso aos serviços originais, né?
Eu adoro dividir esses pontos de vista, assim, né? No meu perfil, para chamar as pessoas justamente para o debate, né? Porque eu não tenho resposta, né? Para falar bem a verdade. Eu acho que não tem nem certo nem errado. Eu acho que a gente tem que ter reflexões e ir trocando. O que eu acho, Pedro, que existe eu acho que muitas vezes, acho que o Gartner fala muito isso, né? Quando a gente vê a curva do hype cycle do Gartner, né? Acho que a gente vive com certas inovações, com certas tecnologias, a gente vive essa primeira fase de bastante excitação, e depois existe ali um vale da desilusão, né? Onde você começa a lidar com algumas frustrações, algumas limitações que aquela tecnologia tem, e depois aquilo se normaliza, quando você encontra de fato a utilidade para aquela inovação, e isso se normaliza e cresce, vamos dizer assim, numa taxa mais orgânica. E eu vejo isso acontecendo com negócios, com inovações em geral. A reflexão que eu faço, para lembrar, inclusive, desse artigo que eu coloquei aí, é que muitas vezes a gente tem esse efeito pendular, né? De achar que quando uma inovação surge, ela vai dominar, ela vai se tornar dominante naquele cenário, até que a gente começa a usar no dia a dia e vê que ela tem limitações, que ela não vai resolver todos os problemas e que ela necessita de ajustes ao longo do tempo. E muitas vezes esses ajustes que a gente precisa fazer nessas inovações ao longo do tempo podem ser atributos da solução anterior que a gente utilizava, né, que essa inovação se propôs a substituir. Então, eu acho que tanto incumbentes, né, empresas tradicionais que têm serviços e produtos já bem estabelecidos, e inovadores que estão entrando em mercados, colocando as suas inovações, ambos têm oportunidade de aprender uns com os outros e entender como é que eu posso combinar elementos das duas ofertas, dos dois produtos, dos dois serviços, porque no final das contas é isso que o consumidor quer, é isso que o consumidor precisa no final do dia, uma combinação dos valores que esses serviços entregam, não necessariamente um ou outro. Eu vejo o mesmo tipo de comportamento causado pela pandemia, que foi a questão do trabalho remoto, né? Inicialmente a gente tem muita gente advogando em favor, não, o trabalho remoto é o novo normal, é a nova realidade, isso não vai mais voltar atrás. Hoje a gente está vendo companhias adotando sistemas híbridos, sistemas 100% presenciais, aí cada companhia adapta, né, com sua cultura, com a sua estratégia, mas eu acho que a gente está vivendo justamente essa fase da regulação. Então a gente viveu o ápice de uma coisa, viveu o ápice da outra, agora a gente está tentando combinar o que é o melhor desses dois mundos para poder criar esse mundo híbrido, esse mundo mais equilibrado, onde a gente vai conseguir extrair valor das duas coisas. Então, eu acho muito interessante ver esse movimento, essa curva, né? em várias situações diferentes, em vários ambientes diferentes, seja com uma tecnologia nova, uma inovação, um serviço, ou até mesmo uma forma de trabalho, como a questão do trabalho remoto, entendeu?
Aproveitando o ensejo aí do que você colocou, né, do hype cycle do Gartner, como é que você enxerga, né, que você tem visto aí das informações que vocês vão coletando de clientes sobre e também do que vem de promessa dessas tecnologias novas, né, de IA, de conversação, do chat GPT, de LLM, etc. Esses dias eu fiquei rindo, mais ou menos no estilo que você contou aí, tinha uma pessoa entrevistando aquele Sam Altman, né, da OpenAI, aí ele ficou brincando assim, falou assim: quando a gente lançou, logo na sequência o pessoal ficou assim, nossa, o mundo vai acabar, isso tem que ser... O pessoal fez uma carta, né?
A carta de parar por 6 meses.
Aí ele falou, e de repente todo mundo me cobrando que tava demorando muito para lançar a versão 5. Então, assim, quais as observações você tem dessas tecnologias, principalmente de conversação que tem de LLM, de geração de conteúdo? Em que fase que você acha que está ela no hype cycle do Gartner? Lá?
Tá, antes, vou só fazer um comentário aí do que você falou. O mundo hoje é feito de sinais trocados, né? Por um lado, um movimento tentando frear e do outro lado, uma pressão tentando acelerar. Eu acho que essa dualidade, essa ambiguidade, essa sim é o novo normal no mundo atual. Então, dependendo do enfoque da pessoa com quem você está falando, da situação que você está, você pode ter diferentes interesses ali envolvidos, né? Então, acho que saber lidar com essa dualidade, eu acho que é uma necessidade para qualquer profissional hoje em dia, só para fazer esse comentário aqui antes, tá? Agora, voltando pro tema de AI. Eu não tenho a menor dúvida que a gente está vivendo o pico da excitação com AI, tá? Eu acho que do ponto de vista tecnológico, a gente está, como a gente diz no inglês, né? Só arranhando a superfície. Né? Eu acho que tem muito chão ainda do ponto de vista de evolução tecnológica. A gente é surpreendido todos os dias. Semana passada teve a própria OpenAI lançou o Sora, né? Eu não sei se vocês viram, a qualidade dos vídeos é impressionante. É impressionante. Mas tem gaps também, né? Tem situações onde ele se perde. Eu estava vendo um artigo que falava, inclusive, que a Sora ela ainda não consegue entender a consequência de alguns atos, né? Durante um vídeo. Por exemplo, uma pessoa comendo uma fruta, depois que ela morde a fruta continua intacta. Então, assim, isso mostra que a tecnologia ainda precisa evoluir. Agora, é fantástico essa evolução. Eu acho que a gente precisa trabalhar agora é entender a aplicação dessas tecnologias. A tecnologia vai sempre andar na nossa frente. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Eu sou um profissional de tecnologia já com bons anos aí de experiência e eu vivi ainda um tempo onde tecnologia era o limitante. Onde a gente queria fazer algumas coisas no mundo corporativo, para empresas, para negócios, para transformações, e a tecnologia ainda não nos permitia. Hoje, a tecnologia está muito mais disponível do que foi alguns anos atrás e, com certeza, muito mais madura do que a gente precisa para fazer cases concretos dentro das empresas. Então, assim, a gama de ferramentas que a gente tem disponíveis hoje é incrível. Eu acho que o grande desafio hoje é como combinar essas tecnologias para resolver um problema concreto de negócio com resultados tangíveis. Do ponto de vista do AI, eu acho que a gente está ainda numa fase de fazer pilotos, entender o impacto, como é que isso impacta as relações de trabalho, como é que isso impacta a produtividade, como é que eu lido com as consequências éticas disso. Então, acho que ainda tem muitas questões que precisam ser equacionadas no entorno da tecnologia para que isso, de fato, se torne massivo. Agora, o potencial é gigantesco, né? Eu tenho um amigo, talvez vocês conheçam, chama Murilo Gun. Murilo é um cara que foi palestrante,
mediante,
fez comedy. Então, assim, Murilo tem um perfil super diverso, já fez várias coisas diferentes na vida. Uma vez eu estava assistindo uma palestra dele e ele falou um negócio que me marcou. Ele falou assim, olha, tem momentos na história da humanidade que a tecnologia chega para o humano e fala assim, humano, fica tranquilo, deixa esse problema aqui que eu sei resolver, eu resolvo para você. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento. Eu acho que a inteligência artificial chegou para a humanidade e falou assim, olha, tem vários problemas que vocês gastam tempo aí que eu consigo resolver. O que falta é agora a humanidade entender que problemas são esses e como lidar com as consequências disso, entendeu? Então, eu acho que a gente está numa fase de aprendizado, com certeza existe muita excitação, eu acho que a excitação ela é justificada, porque o potencial realmente da tecnologia é enorme, mas eu acho que a gente tem que caminhar muito para criar as condições para que essa tecnologia realmente seja massiva e comece a exercer todo esse potencial que ela tem, entendeu?
E como é que está sendo isso hoje na Kimberly Clark? Vocês já estão fazendo alguma experimentação? Já estão olhando para essas ferramentas?
Já, não é diferente das outras organizações. Vou citar exemplos aqui da minha área, né? Então, como eu cuido aqui de produtos que têm a face, né, para o consumidor, aplicativos, sites, enfim, uma das aplicações que a gente está estudando aqui é como é que a gente usa inteligência artificial para acelerar a geração de conteúdo para websites, né? Eu contei para vocês do Mais Abraço, em que a gente gera conteúdo para essa jornada de parentalidade, né, das pessoas. Como é que eu posso usar AI para gerar ainda mais conteúdo, para suportar ainda mais essa jornada das pessoas? Outro uso, como é que eu faço tradução de conteúdo de uma forma massiva? Então, assim, a Kimberly Clark opera hoje em mais de 150 países. Então, as nossas marcas têm presenças nesses mercados e eu preciso ter conteúdo em idioma local. Então, como é que eu faço essa aceleração? Como é que eu uso inteligência artificial para otimizar o meu SEO, meu Search Engine Optimization, para que os nossos sites performem melhor no Search Engine do Google? Então, assim, esses são alguns exemplos aqui. Como é que eu uso para geração de código mesmo? Eu tenho dezenas de engenheiros no meu time. Como é que eu consigo fazer esse engenheiro ser 10 vezes mais produtivo e gerar o mesmo código com mais qualidade num tempo menor? Então, esses são cases que a gente tem começado a explorar aqui, mas com esse cuidado, né? De entender muito bem primeiro aonde foi bom, aonde gerou um desafio, o que mais que eu tenho que adaptar para que isso de fato funcione e eu coloque isso em escala, entendeu?
Legal, Silvio, bons exemplos. Inclusive, eu fiquei um pouco curioso, né, que você mencionou, né, tem a operação em 150 países, né, como uma multinacional grande. Vocês devem ter uma estrutura de tecnologia também grande, complexa, né, um certo nível de sofisticação. Eu queria entender como é que vocês estão estruturados para inovação, né? Você falou assim, ah, pô, a gente tem alguns insights, igual o produto que você descreveu para a gente, né, que vocês levaram como case. Como é que funciona, até onde você puder abrir para a gente, né, do insight até realmente a experimentação e como é que vocês trabalham isso, né? Tipo, pô, tem várias hipóteses aqui flutuando ao mesmo tempo, eu tenho um time dedicado para isso, né, eu tenho gente dedicada para experimentação. O que é que você pode contar para a gente aí?
Bom, primeira coisa que eu queria citar é que, assim, inovação é uma coisa que está meio no DNA da Kimberly Clark, né? A empresa tem 150 anos. Então, assim, para começar a conversa, você só consegue ficar vivo 150 anos se você inovar, né? Senão, já era.
Morre de inanição mesmo, né?
Exato. Então, assim, a gente tem muito essa coisa no DNA e eu, como líder, como gestor da companhia hoje, eu sinto essa responsabilidade de continuar esse legado de inovação. Eu sempre penso nisso, né? Quantos predecessores eu tive de outros líderes da companhia que trouxeram ela até aqui hoje? E isso me dá um senso de responsabilidade, qual é o meu papel de continuar de fazer com que a companhia exista por mais 150. E eu acho que a única forma de fazer isso é inovar. E aqui, Pedro, a gente gosta muito dessa visão de que inovar é uma responsabilidade de todos. Não é uma responsabilidade só da área de inovação. A gente tem área de
Perfeito.
inovar, tá? Não só uma, mas a gente tem algumas, tá? Existe uma área de inovação dentro da área de tecnologia, existe uma área de inovação mais ligada a produto, de ciências de materiais, enfim. Então, existem algumas áreas de inovação numa companhia global grande como é a Kimberly Clark. Mas a gente não entende que a inovação é só uma responsabilidade desse pessoal. É uma responsabilidade de todo mundo. E cada vez mais você perguntou assim, como é que é esse ciclo, né, do insight até o produto final? Cada vez mais a gente tem trabalhado orientado por plataformas e produtos. Plataforma no sentido de plataformas que possam viabilizar vários produtos com componentes reutilizáveis. Funções que eu posso. Vou citar um exemplo do meu mundo aqui, né? Eu falei que a gente opera em 150 países, com as várias marcas que a gente tem, então cada marca dessa tem um site, tá? Qual o sentido de eu ter uma função de login em um site desenvolvido para o Brasil? Brasil e outra função igual desenvolvida para um mesmo site na Malásia. Nenhum. Então, eu preciso de componente de login que serve a todos esses sites. Então, cada vez mais a gente trabalha com esse conceito de plataforma e Lego, de tal forma que eu consiga montar esses componentes de forma diferente e entregar um novo produto. Hoje, qualquer um pode ter uma ideia e qualquer um pode trazer isso para dentro de um funil e a gente tem uma governança que cuida de trazer essas ideias para dentro desse funil, priorizar isso com base em valor, claramente priorizado com base em valor, impacto tangível e real para o consumidor, para os nossos negócios, para as nossas marcas. E a partir desse momento, a gente tem times dedicados, times de produto dedicados, que fazem ou uma feature nova para um produto já existente ou um lançamento de um novo produto. Então, assim, talvez eu simplifiquei bastante aqui, tem muita
Com certeza.
complexidade por trás disso, mas essa é a ideia. Cada vez mais a gente tem tido uma conversa mais global com relação a isso. Então, assim, uma ideia boa que nasce no Brasil, ela pode amanhã estar disponível na Austrália. Tem um case claro disso, tá? De um
Olha
produto
só.
digital que a gente lançou aqui no Brasil, chamado Kira. O Kira, para simplificar para vocês, é como se fosse o Mais Abraços no universo feminino. A gente tem a nossa marca Íntimos, de cuidados femininos. Então, assim, a gente meio que exportou a ideia do Mais Abraços e substituiu o chá de bebê por um calendário menstrual. E esse produto nasceu aqui no Brasil e rapidamente se expandiu. Hoje ele já está disponível na Austrália. Então, assim, o mesmo produto viabilizado pela mesma plataforma, uma feature parecida, mas obviamente adaptado, conteúdo em idioma local e por aí vai. Mas é assim que a gente tenta escalar a inovação rapidamente nos mercados que a gente atua. Não tem sentido reinventar um calendário menstrual para a Austrália se eu já fiz esse trabalho no Brasil.
Só uma curiosidade, ainda dentro do assunto, e a estrutura de times que vocês têm, no seu caso aí, eu entendo que seja mais da parte de produtos digitais, ela segue aquele modelo de squads e tribos, etc. E como que funciona? Porque igual você falou, eu fiquei pensando aqui, né? Vocês precisam de um time de engenharia de produto, que não é digital, né? Do produto, igual você falou, centro de pesquisa, né? Ciência de materiais, né? Imagina a fralda, tem toda uma tecnologia de absorção, etc. Tem tudo isso, né? Aí como é que funciona a ligação desse time de produto que não é digital com o produto digital? Aí tem o negócio que seria, talvez, não sei, o pessoal que está vendendo ali. É complexa essa ligação. Como é que vocês estruturam os times aí?
A gente tenta quebrar essas barreiras, Vinícius, sabe? De que é digital, o que não é digital, o que é, vamos dizer assim, o cara de pesquisa e desenvolvimento com o cara de tecnologia. A gente tenta quebrar essas barreiras e a gente tenta colocar todo mundo dentro do mesmo time, orientado no mesmo objetivo, independente de que função esse cara pertence. Ele pode ser um cara de finanças, ele pode ser um cara de compras e tal. Ali dentro ele faz parte desse time dedicado. E aí, obviamente, a gente tem aqui a nossa interpretação, vamos dizer assim, das metodologias ágeis, né? Acho que todas as organizações fazem isso, né? Adaptam as metodologias para a sua realidade. Então, a gente tem aqui a figura do Product Manager, que normalmente é um cara que está lá na função de negócio, é um cara que pode vir de vendas, é um cara que pode vir da área de pesquisa de produto, é um cara que pode vir de finanças, de onde quer que seja, que é o cara que define a estratégia do produto, a visão, o conceito. Você tem o Product Owner, que é o cara que trata de executar aquilo, né? Aquela visão, aquela estratégia criada pelo Product Manager é o cara que conduz o restante do time, que aí é formado por engenheiros, designers de UX, pesquisadores de UX, que se somam para poder trazer aquele objetivo à realidade. A gente sempre tenta colocar times dedicados, quando possível, a esses produtos. É claro que em alguns casos isso não é necessário, mas na maioria das vezes, por exemplo, o Mais Abraços, que eu citei para vocês, tem um time dedicado de produto. O Kira, que eu citei para vocês, tem um time dedicado de produto. Então, assim, a gente sempre tenta orientar esses times a um objetivo comum e com dedicação total, porque a gente acredita que essa é a única forma de atingir resultado.
O esquema de topologia orientada ao fluxo de valor mesmo, né? Aquele grupo multidisciplinar de pessoas focado no mesmo problema, ou aquele pedaço da cadeia, né?
Sem dúvida. E aí você perguntou também, Vinícius, sobre essa coisa, como é que eu conecto... Vou pegar um exemplo aqui, né? O gerente de marketing, vamos dizer, que é responsável pela marca como um todo, né? Vamos pegar o gerente de marketing de Hugs e o Mais Abraços, que é um produto digital da marca, vamos dizer assim. Esse gerente de marketing é responsável pelo produto também. Então, dessa forma, a gente consegue integrar uma coisa com a outra. Então, hoje, quando o time de marketing pensa uma campanha nova para Hugs, um lançamento, ele considera o Mais Abraços como parte daquilo, como mais um ponto de contato que a gente tem com o consumidor, onde a gente tem que ativar aquela inovação, aquela nova campanha. Então, assim a gente tenta quebrar essas barreiras e não ter essa separação do que é digital e o que não é digital, porque no fundo tudo é digital.
Ô Silvio, o que a gente... Esse modelo que você descreveu, né, que parece ser um modelo absolutamente ágil mesmo, é um modelo interessante. A gente vê até em alguns nossos clientes, né? Tem uma topologia legal, tem um ciclo de inovação legal, tem, né, bastante geração de ideias, mas esbarra ou, né, de uma certa forma, o ciclo de inovação é um pouco sufocado pelo ciclo orçamentário, né? Então, assim, quão rápido vocês conseguem de uma ideia, do surgimento de um insight, até vocês realmente já começarem a colocar na prática, né? Não ter que esperar o ano fiscal seguinte começar para, né, levantar orçamento, etc. Né? Imagino que seja diferente para vocês aí.
Cara, a gente tem o ciclo orçamentário também.
Como toda empresa.
Como toda empresa, vai sempre ter. O que a gente tenta fazer é, no ciclo orçamentário, planejar esta capacidade perene, pertinente para esses produtos ao longo do ano e gerar uma visão multiano para alguns produtos. Muito embora você consiga fazer a aprovação do budget para aquele ano específico, que obviamente isso tem que estar ligado ao ciclo orçamentário, ao resultado da empresa daquele ano. A empresa, a Kimberly Clark é uma empresa de capital aberto, está listada na Bolsa de Nova York, então a gente tem shareholders, né, que estão olhando a performance da companhia, então você tem que ter isso, né, não tem como fugir. Mas à medida que você cria essas plataformas e esses produtos e você defende essa capacidade perene e garante que essa capacidade perene vai entregar o valor previsto para aquele produto, priorizando as features que são mais importantes, de certa forma você consegue se proteger um pouco. Versus um outro paradigma, onde você tem que ter um modelo que eu chamo de modelo discricionário, né? Onde você tem que, a cada feature, a cada projeto, a cada produto, você tem que ir lá e fazer um ciclo de aprovação. Então, a gente tenta se blindar, tentando subir um pouco o nível de abstração, onde a gente aloca os recursos, para plataformas e produtos, e deixar que dali para baixo os times vão ter autonomia e vão saber qual é a melhor decisão de alocação de investimento para determinada feature, para determinado produto, para atingir o resultado em geral que a companhia espera.
Lembrei muito do organizar para a complexidade, o que ele descreveu aí, né? De deixar as pessoas que estão na ponta, serem as pessoas empoderadas, né? Que são as mais capacitadas para resolver os problemas, né?
É, eu lidero esses times de produtos digitais, né? Mas eu não tenho influência nenhuma sobre o que é priorizado. Então, muitas vezes eu recebo consultas assim de determinadas pessoas: pô, você pode ajudar a priorizar aquela feature para aquele produto e tal? A minha resposta é: adoraria, mas eu não tenho. Então, assim, você tem que falar com o product manager daquele produto, com o product owner daquele produto. Eles sim são donos dos recursos. Eu só administro o recurso, eu só aloco e garanto que essas coisas são, esses produtos todos, essas plataformas todas, são orquestradas de uma forma que funcione. Mas eu não tenho esse poder de interferir, de chegar numa BI plan e dizer o que que deve ser prioridade.
E orientados para a estratégia geral da empresa também, né? Que muitas vezes esses times não vão ter essa visão, e aí você entra com isso.
Só fazer um comentário, ao mesmo tempo é uma pergunta. A gente observa. É porque, assim, naquela pergunta que eu fiz anteriormente, sobre a ligação, aí você fez a colocação de que vocês tentam colocar tudo no mesmo time. A pessoa de produto, que, igual você falou, tenta colocar, não separar quem que é offline, quem que é o produto físico do produto digital, da pessoa de negócio, vendas, igual você deu o exemplo ali de uma pessoa de marketing. Então, vocês tentam colocar tudo meio que dentro de um filme só, multidisciplinar, né, que é a essência do ágil, mas que às vezes a gente vê que é muito difícil de executar isso, principalmente em empresas grandes, no sentido que às vezes criam ilhas às vezes até em função da forma que a empresa se organiza, né, hierarquicamente falando, né? Que dificuldades que vocês veem? Porque às vezes eu vejo em clientes grandes nossos alguns problemas de incentivos, porque eles querem colocar às vezes metas, aí vamos supor, a meta da pessoa do desenvolvedor ali é produção, né? E aí a meta do produto não é produção, a meta do produto é
Umas métricas de
vender, né?
vaidade no caminho aí, né?
Tipo assim, não é nem de vaidade, né? É o tipo assim, como é que se organiza aquele negócio gigantesco, igual é no caso da Kimberly Clark, né? Porque você tem que organizar de algum jeito, né? E às vezes, se você fica com metas assim muito distantes, também fica difícil do cara no dia a dia pensar ali, pô, mas como é que eu vou impactar aquilo ali, né? Às vezes é mais fácil falar assim, ah, então eu vou colocar uma meta ali de produção. E aí, às vezes aí gera problemas de meta, né, de ilhas ali. Como é que vocês fazem para tentar equilibrar isso? Eu sei que é muito difícil, né? Tipo assim, como é que você faz
Ninguém disse
isso,
que era fácil, né?
né?
A gente tem esse problema também, tá, Vinícius? A gente já teve idas e vindas nesse debate, né? Principalmente nesse momento de alinhamento de metas, e estamos exatamente nesse momento agora, né? Começo de ano aqui, a gente tem o ano fiscal, é o ano calendário, então a gente está justamente nesse momento de definição de metas. O que que a gente buscou fazer aqui? Primeiro é, a meta de produto tem que ser a meta de todo mundo. Então, se eu falo de um website, como eu estou falando aqui, a meta de tráfego orgânico, ela tem que ser a meta de todo mundo que trabalha para aquele website. Todo mundo tem que ter essa meta. Agora, em algum grau, determinadas pessoas têm que ter a sua meta específica e qual é a sua contribuição para aquela meta em geral. Então, você citou o exemplo de um desenvolvedor, né? Vou pegar um engenheiro aqui do meu time. Ele tem uma certa porcentagem das metas deles, que são as metas gerais do produto. Então, ele se sente dono daquilo também. Ele vai desafiar o PO, ele vai desafiar o PM, se ele acha que a gente tem que tomar uma estratégia diferente. Mas ele também tem as metas específicas de engenharia, de qualidade de código, de automação, enfim. Então, assim eu consigo amarrar as duas pontas e garantir que as pessoas olham para o todo, mas também sabem quais são as suas contribuições específicas para aquele resultado como um todo. Porque senão fica muito difícil, né? Você pode até fazer com que todo mundo tenha a mesma meta, que é só a meta do produto. Mas aí quando chega no momento de avaliação, como é que eu vou avaliar a atuação de cada um? Aonde foi o valor que cada um aportou e gerou? Fica mais difícil fazer isso.
Sim.
Então, se eu tenho metas gerais do produto e metas específicas, cada uma com seu peso, isso se torna muito mais fácil.
Esse talvez seja um
Beleza.
dos conflitos mais antigos, né, em desenvolvimento. Como achar o melhor balanceamento para que saia uma parada realmente ótima, né, para engenharia, para produto, para negócio. Acho que vamos caminhando para o final já, Silvio. Queria ver se você tem algumas dicas para compartilhar com a gente. Acho que você já falou muita coisa, então talvez seja só resumir, né? Pegar alguns pontos aí sobre como as empresas podem adotar uma abordagem mais sustentável, né, de inovação para melhoria contínua dos serviços aí, sem quebrar a confiança do consumidor, igual nesses exemplos que a gente falou antes.
Primeiro de tudo, cara, eu acho que inovação é um tema de liderança. Eu acho que uma decisão que a liderança tem que tomar e conduzir esse processo, né? E criar o espaço para que a organização inove, né? Porque não é a liderança que vai inovar. A liderança é criar os meios, os espaços, garantir que você tenha recursos para isso, garantir que você tenha uma cultura adequada que permite erros, acertos, aprendizados, que você tenha recursos financeiros para serem investidos, que você tenha paciência, porque nem sempre esses resultados eles vêm num primeiro momento. Muitas coisas na vida ficam ruins antes de ficarem boas, então acho que ter essa cabeça aberta é um papel de liderança, né? E aí, obviamente, depois disso, é o impacto dessa liderança na cultura e nas pessoas. Então, acho que essa é a chave da inovação. Acho que é uma agenda do CEO, tá? Sendo bem direto aqui, porque se não for do CEO, não é de ninguém mais. É a minha visão. Então, tem que ter o patrocínio do CEO nessa agenda, criando esses espaços em organizações mais ditas tradicionais, né? Como a gente coloca, como é a empresa onde eu trabalho hoje. Tem um esforço adicional de você ter sempre um legado a defender, vamos dizer assim, e criar esse espaço de inovação, mas eu acho que isso deixa a atividade, vamos dizer assim, mais prazerosa. Eu, particularmente falando, eu sou muito movido a esse desafio, entendeu? De como pegar esse histórico de 150 anos, reconhecer, valorizar e perenizar. Não sei nem se esse verbo existe, mas acho que deu para entender. Então, eu acho que a inovação, ela vem com um patrocínio de cima, mas ela acontece de baixo para cima. Eu acho que dentro das organizações a gente tem muitos empreendedores internos que a gente nem sequer imagina, a gente só precisa criar espaço para que essas pessoas deixem as suas ideias fluir e executem. E acho que um recado final é: eu acredito muito em inovação no core business de uma empresa, tá? Acho que é ali onde você gera mais impacto. Eu não gosto muito do modelo onde a gente faz inovação nas bordas, né? E acho que tem super espaço para a gente desenvolver adjacências nos nossos negócios, nos nossos produtos, mas eu acho que onde a inovação tem impacto mais claro é quando você pega um problema real do teu negócio principal e que você inove, você consegue extrair eficiência e você consegue gerar mais valor naquele processo. Acho que é muito mais fácil reconhecer e criar cada vez mais espaço para mais inovações acontecerem.
Legal, Silvio, obrigado. Acho que a única coisa que eu acrescentaria aí, porque perfeito, é tolerância à falha, né? Porque o processo de inovação vai ter, como você disse, às vezes a coisa piora um pouco antes de melhorar, né?
Às vezes não ter o pudor de voltar atrás. A gente já retirou, tá, features do Mais Abraço que a gente lançou e viu que, cara, não atingiu o resultado que a gente esperava, não gerou o valor para o consumidor que a gente esperava. Cara, desliga e vamos para a próxima.
Sem apego, né?
Inovar tem disso também, né?
Com certeza. Ô Silvio, obrigado. Vou agradecer aí sua participação hoje. Foi uma conversa muito legal. Percepções aí valiosas. Eu acho que o nosso público vai curtir pra caramba. Você tem uma trajetória incrível. E é isso. Quem acompanhou a gente hoje, não deixe de nos avaliar nas principais plataformas, de acompanhar os agilistas no LinkedIn e no nosso canal público do WhatsApp. Silvio, obrigado mais uma vez e até o próximo episódio, Vinição.
Muito obrigado aí, viu, Silvio? Essas histórias que são histórias concretas, né? Igual você falou, de empresas que são tradicionais no sentido de que tem 150 anos, para ter 150 anos, uma coisa que dura 150 anos é porque fez muita coisa certa, né? Então, essas histórias que eu acho que são mais interessantes que o pessoal busca, assim, né? Porque tem vários canais, assim, de agilismo, mas aqui a gente tenta sempre trazer convidados que estão no dia a dia lá e que tem histórias concretas aí para contar. Muito obrigado aí.
Obrigado a vocês, pessoal. Sempre um prazer falar sobre o assunto, como eu falei no começo, é um assunto que eu adoro, então é sempre um prazer bater papo sobre isso. Um abraço.
Valeu. See you.